Salve, salve, galera! Tá começando o nosso primeiro. E aí, tamo junto? Toda sexta-feira irá lá um novo podcast. Por isso, não perca, nos siga no Spotify para mais novidades. Neste primeiro podcast, nós vamos falar sobre unidade. O que você entende por unidade? Você tem vivido essa unidade na sua igreja, na sua família, no seu ministério? Para que a gente consiga entender um pouco melhor o que é unidade, nós vamos ler um texto de Gênesis 11. O texto diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. O que nós podemos extrair aqui do texto é que unidade é um povo que caminha segundo a mesma direção, conforme o mesmo propósito e sobre as ordens de uma liderança. A direção que eles tinham era construir uma torre. O propósito é que eles fossem lembrados e não se dispersassem pela terra. A Bíblia não nos conta, mas a história diz que existiu uma liderança por trás disso. Um homem que conduziu, que teve a ideia inicial e direcionou este povo a fazer essa grande obra. A Bíblia aqui também nos diz que o povo tinha uma mesma linguagem, ou seja, havia entendimento entre eles. A chave para a unidade é esse entendimento entre as pessoas, entre esse corpo, esse povo que está trabalhando junto. E como resultado dessa unidade, como o próprio Deus diz aqui, que nada do que esse povo intentar fazer será impossível. Então eles vão conseguir realizar qualquer obra que estiver no coração deles para fazer. Então esse é o segredo, essa é a chave. Toda vez que a gente se une, a gente consegue a força necessária para realizar aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes a gente olha para este texto e a gente olha ele de uma forma ruim, porque Deus pega e dispersa o povo. Mas a parte ruim aqui não está na unidade. A parte ruim está que eles estavam quebrando um propósito estabelecido por Deus, que era que eles se espalhassem pela terra e dominassem ela, para que eles crescessem e se multiplicassem sobre ela. É por isso que Deus vem e mistura as línguas ali. Não foi por causa dessa unidade em conjunto, mas isso traz um outro princípio e mostra uma outra realidade, que toda vez que houver uma unidade quanto ao propósito original de Deus, essa unidade vai ser quebrada. A unidade ela é tão importante para o corpo de Cristo que o próprio Jesus disse que uma casa dividida contra si mesmo, ela não subsiste. Ou seja, qualquer divisão, por mínima que seja, dentro de uma casa, de um ministério, de uma igreja, isso pode trazer uma ruína para ela, porque ela não vai conseguir toda a força necessária para realizar os seus planos e os seus projetos. Isso é como se tivessem duas pessoas, cada uma com uma ponta da corda, puxando cada uma para um lado. Eles não vão sair do lugar, porque é necessário que a gente trabalhe junto para que a nossa força e a efetividade das nossas ações seja maior e seja completa. Porque tem tanta importância para o homem isso, a unidade, é porque o homem foi feito em unidade. Quando Deus criou tudo, ele sempre disse: haja luz, faça isso, aconteça aquilo. Mas quando ele criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Houve uma unidade para a criação do homem, e por isso a unidade está na essência do homem, e ele foi feito para viver em unidade. Essa questão da unidade para Jesus, ela era tão importante, tão imprescindível, que em João 17, versículos 22 e 23, ele diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que Jesus estava dizendo aqui era que o mundo só vai reconhecer que ele foi enviado pelo Pai quando a igreja caminhar em unidade. Muitas vezes a gente não entende porque o nosso evangelismo não é tão efetivo, porque tentamos levar o nome de Cristo e não conseguimos alcançar tantas pessoas. Mas um dos motivos é esse, porque nós não caminhamos unidos, e sem unidade o mundo não vai reconhecer Jesus. E para que essa unidade também aconteça, passamos por um outro princípio, que é o princípio da obediência. Precisamos ser obedientes às nossas lideranças, precisamos ser obedientes à visão que eles receberam de Deus. Além dessa questão da obediência, também temos um outro ponto. Precisamos que cada membro do corpo de Cristo entenda o seu lugar, compreenda o seu chamado, para que ele possa atuar naquilo que Deus o criou para fazer. Porque muitas vezes nós temos pessoas que estão atuando em lugares que não foram chamados, e isso também atrapalha a unidade do corpo, e isso acaba gerando uma certa debilidade no corpo. Então nós não conseguimos atingir todo o potencial que teríamos como igreja e como corpo de Cristo. Essa unidade nós podemos observar até mesmo nos discípulos de Cristo. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele diz para eles que eles deveriam ir para Jerusalém e aguardar lá até que do alto fossem revestidos de poder. Isso também foi um sinal de unidade, pois eles receberam uma direção, a direção que eles fossem para Jerusalém, com o propósito deles receberem o poder do Espírito Santo, serem revestidos pelo Espírito Santo. E eles estavam debaixo de uma liderança, de uma autoridade, Jesus. E por causa disso, em Jerusalém, eles foram revestidos de poder pelo Espírito Santo. E o resultado, né, está no livro de Atos, acompanhando tudo aquilo que foi feito por eles, porque eles cumpriram este princípio da obediência, esse princípio da autoridade, esse princípio da unidade. E agora que nós já sabemos o que é unidade, eu pergunto de novo para vocês: vocês têm vivido em unidade? Vocês têm vivido em unidade na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério? Se a sua resposta para essas perguntas foi não, é hora de repensar suas atitudes e começar a caminhar em unidade. E fica por aqui esse podcast. Espero que essa pequena palavra tenha abençoado a vida de vocês ou tenha gerado um confronto na vida de vocês. Amém?